Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos então começar a nossa reunião. Temos quórum, embora não deliberativo. Aliás, temos já 10.
9.
Pronto. Porque temos o senhor deputado Rodrigo Tacha por videoconferência, portanto também conta.
Bom dia a todos, obrigado.
Bom dia. E no primeiro ponto, em relação às informações, tenho a informar que a senhora deputada Liliana Sousa, do PSD, que era suplente da nossa comissão, vai ser substituída pela senhora deputada Carla Barros, igualmente na qualidade de suplente. Também informar que o vice-presidente da Comissão Europeia, Rafael Fito, responsável pelo portfólio da coesão e reformas, estará em Lisboa no dia 8 de abril e gostaria de ter uma reunião restrita com alguns deputados para discutir o próximo quadro financeiro plurianual e o futuro da política de coesão. Será uma reunião de sensivelmente 60 minutos e ele propôs que também seja convocada a 6ª Comissão, a Comissão de Economia e Coesão Territorial. Acontece que, nesse dia, quer eu, quer o senhor vice-presidente Ricardo Carvalho, estamos fora do país, também em trabalho da APCE. E, portanto, também é mal para si? Pois é. É mal para mais de alguém? A hora, acho que era de manhã, não era? É da parte da manhã. É da parte da manhã. Eu não, acho que não indicou. Um que indicou. Não indicou. Podemos ser nós a indicar. Se for mais tarde, se for, por exemplo, das 11 ao meio-dia. Era melhor. E, senhor segundo vice-presidente, como é que está a sua agenda nesse dia? Está cá? Ok. Porque eu acho, deixe-me ver, que eu já não me recordo se também o primeiro vice-presidente também está nessa reunião ou só sou eu. Porque às vezes estamos juntas, outras vezes estamos separados. Ora, dia 8 de abril. Não, é que eu estava a ver se era, porque há uma outra, que já vou falar, mas é a seguinte, não é esta. Nesta só sou eu que estou fora, que vou acompanhar o par numa visita oficial à China, portanto, que é naquela semana a seguir à Páscoa de Seis, portanto, que é esta semana. Portanto, então, avisam o senhor primeiro vice-presidente, deputado Ricardo Carvalho, que terá de presidir a esta reunião e propor a hora das 11 horas. E a sexta? Não, é restrita, portanto, é mesa e coordenadores. Mesa e coordenadores, e quer dizer, o entendimento em relação a coordenadores é que qualquer grupo parlamentar se pode fazer representar por um deputado que acha que, em função da matéria, será mais interessante participar. Quer dizer, o formato é mesa e coordenadores porque ele pede uma reunião restrita. Ora, restrita é mesa e coordenadores. Como são já, como envolve duas comissões, mesmo assim já é um universo bastante alargado. Portanto, agora cada grupo parlamentar organiza-se da melhor forma, tendo em conta que será quarta e sexta comissões e que será mesa e coordenadores das duas comissões. Ora, podemos então... e depois também tenho a proposta de que a reunião ordinária da CAI seja agendada para parte 2 dessa audição, ou seja, terminando ao meio-dia, depois faz-se a reunião de, até à uma, do meio-dia à uma. Estão de acordo? Muito bem. Ponto 2. Grupo de trabalho, escrutínio de iniciativas europeias. E passo a palavra à senhora deputada Eva Brás Pinho, coordenadora do grupo. Faça favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Bom dia a todos. Hoje tínhamos 13 iniciativas para deliberar, sinalizámos 10 para conhecimento, tínhamos uma iniciativa como 2026-11 a propósito de uma proposta de regulamento relativa à Agência da União Europeia para a Cibersegurança, no qual debatemos, acabámos por concluir não se justificar o escrutínio, mas queria só aproveitar para dar esta nota, porque que comentei no final da reunião, porque acho que as coisas boas também se devem dizer, e temos conseguido ter várias reuniões em que fazemos debate de facto de ideias e em que discutimos o conteúdo das propostas e das iniciativas, e muitas vezes conseguimos convencer-nos uns aos outros. Eu acho que esse é o propósito do grupo de trabalho, e eu acho que quando as coisas são boas devem ser ditas. Portanto, propunha, Sr. Presidente, pudéssemos ratificar esta decisão do grupo de trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Partilho do seu entendimento que nós devemos salientar aquilo que é bom também, aquilo que corre bem, e sou muito defensora do elogio e da punição. Ou seja, nós não podemos meter tudo no mesmo saco, e que quando devemos elogiar, quando é justo o elogio, fazê-lo, quando é justa a crítica também fazê-la. Ou seja, não ficarmos sempre ali no ninho, é tudo igual, é o morno. Que Deus no Apocalipse diz que vomita o morno, e eu também sigo essa opinião. Ora, vamos passar então à votação. Ora, preciso faltar, falta-nos um. Não, já não nos falta. 2, 4, 6, 8, 10. Ai, certíssimo, pronto. Seja bem-vindo, temos o quórum deliberativo. Portanto, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. E passamos ao ponto 3, apreciação e votação de pareceres da CAI no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias. E a primeira é a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões sobre o programa de trabalho da Comissão para 2026, o momento da independência europeia. Nós tivemos já uma oportunidade de fazer um debate, como são recordados, no Senado sobre este assunto, com a participação da comissária Maria Luísa Albuquerque, que foi muito interessante, muito participado, com representantes das regiões autónomas, das assembleias legislativas das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, também com a participação de deputados ao Parlamento Europeu, e também o corpo diplomático, e refiro isto porque também houve a intervenção de membros do corpo diplomático, designadamente, se não me falha a memória, da deputada, da embaixadora da Irlanda e do Reino Unido. Posto isto, tem a palavra o senhor deputado Jorge Miguel Teixeira para apresentar o seu parecer. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Aproveito-me para cumprimentar os senhores deputados. Portanto, este relatório debruça-se sobre o programa de trabalho, sobre a comunicação da Comissão Europeia sobre o seu programa de trabalho, é um extenso programa de trabalho. Os senhores deputados tiveram a oportunidade de ver e de também ter uma audição que debateu este mesmo programa. Neste relatório fizemos uma pequena inovação face àquela que era a prática desta comissão, no qual simplesmente descrevemos a estrutura e as temáticas presentes no programa de trabalho, mas não reproduzimos uma série de elementos que normalmente eram reproduzidos neste mesmo relatório. Não há necessidade, os deputados têm acesso a esses elementos por via dos anexos que vão associados a este relatório. De resto, nem sequer se trata de um parecer sobre a personalidade e subsidiariedade, porque será votado, o programa de trabalho será votado num projeto de resolução sobre o que será feito à parte. Emiti também a minha opinião sobre o programa de trabalho neste parecer, no qual, muito resumidamente, digo que, sendo um programa ambicioso e sendo um programa que indica um conjunto de prioridades muito bem definido, acaba por se espalhar por uma série de atividades que, no nosso entender, não respeitam necessariamente o princípio da subsidiariedade, ainda que não o violem, e que a União Europeia ainda não fez uma necessária reflexão, reflexão essa impelida pelo próprio relatório Draghi, sobre aquelas áreas de atividade nas quais poderia menos, para que possa fazer mais e melhor naquelas onde representa mesmo valor acrescentado. De resto é isto, a conclusão é de que o processo de escrutínio se encontra concluído e que este parecer será enviado em conjunto com a indicação das iniciativas estacionadas para escrutínio ao Sr. Presidente da Assembleia da República. E é isso, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguém deseja usar a palavra? Não é o caso, vamos então passar. Sr. Deputado Pedro Correia, tem a palavra, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente e os Srs. Deputados. Agradecer, em primeiro lugar, o trabalho do Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira, a sua forma concisa, prática e conclusiva com que apresentou também o seu relatório, que dá também origem a um projeto de resolução, no qual é plasmado também todos estes temas que englobam o trabalho, o programa de trabalho da Comissão para 2026 e finalizar apenas dizendo que, na opinião do Sr. Deputado, a qual está expressa no relatório, também partilhamos as suas preocupações relativas à subsidiariedade, ao princípio da subsidiariedade e o foco da União nessas matérias mais prementes. No que toca à União de Poupanças e Investimentos, também compreendemos essa sua preocupação, muito positiva para nós. Reconhecemos, claro, como foi feito também em sede desta Comissão pela nossa Sra. Deputada Patrícia Almeida, a nossa preocupação e a necessidade das salvaguardas que elencámos nesses parceiros anteriores. Portanto, relativamente a esta matéria, é só dizer muito obrigado, Sra. Presidente, e mais uma vez agradecer o trabalho do Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eduardo Pinheiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
As palavras são como as cerejas, não é? Um começa e outro continua.
Serei breve, cumprimentar todos os deputados. Dar nota, em primeiro lugar agradecer, normalmente faço no final para abranger todos os relatórios apresentados, mas avanço já com esse agradecimento pelo trabalho e a forma sistematizada como foi apresentada. Relativamente à opinião, eu acho, sinceramente, não põe em causa as questões de subsidiariedade. Outra coisa diferente é, sabemos que estes programas são muito alargados, como pela sua natureza, e diferente é da Comissão poder ou não poder focar-se naquelas áreas em que pode ter um papel mais importante e mais eficaz. E, portanto, relativamente a isso acompanhamos, mas não consideramos que ponha em causa as questões do princípio da subsidiariedade. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Muniz, claro, já estava à espera, faça favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, para o mesmo efeito, agradecer a forma escorreta e completa como o Sr. Deputado Jorge Teixeira nos apresentou o seu relatório e registamos também a abrangência da sua interpretação. Eu ia usar o termo ambiguidade, mas não, a abrangência é mais apropriada da sua apreciação face às baias que entende poderem vir a estar em causa na execução por parte da Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Um momento, Sr. Deputado, será o último a ter a palavra quando eu tiver a certeza de que mais ninguém deseja usar a palavra, designadamente o Sr. Deputado António Rodrigues, que embora, Sr. Deputado António Rodrigues, embora nada tenha contra a sua presença, mas faça favor de não perturbar aí as suas colegas que estão lá, podem querer usar a palavra, estão a acompanhar este debate, interessante debate. Ah, muito obrigada. Muito obrigada pela sua boa vontade e as suas melhoras. As suas melhoras. E agora sim, Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço os agradecimentos. E só um curto comentário relativamente ao princípio da subsidiariedade. A minha apreciação no comentário que fiz não é jurídica, é política. E politicamente o princípio da subsidiariedade terá naturalmente mais abrangência do que uma interpretação jurídica. É nesse sentido que exprimo a minha opinião, que se limita a refletir uma opinião do relatório Draghi, que é o relatório que foi encomendado pela Comissão Europeia, que tem toda a legitimidade e está a ser aplicado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Aliás, o Sr. Deputado disse que não contrariava, não punha em causa. Agora, depois há o entendimento que cada um pode achar, não é, que determinado pormenor ou determinada iniciativa poderia ser realizada de outro âmbito, etc. E, portanto, isso é a liberdade, digamos, de interpretação. Posto isto, vamos então passar à votação das conclusões do parecer. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. E, portanto, o projeto de resolução seguirá para aprovação em plenário. Muito obrigado ao Sr. Deputado Relator, felicito também pelo trabalho realizado e pelo resultado obtido. E agora sim, faça favor, pode ir a correr. Ponto seguinte, proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à aceleração das avaliações ambientais. E dou a palavra à Sra. Deputada Lia Gama. Ai, Lia Gama. Ai, que horror. Oh, Lia, desculpa. Lia Ferreira, que é a autora do parecer. Mas porquê é que me veio? Ai, há coisas que a gente não consegue. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e senhores deputados. Este relatório, ou melhor, este regulamento não nos merece aqui grandes considerações, na medida em que é uma proposta que prevê harmonizar os processos de aceleração de avaliações ambientais para o espaço europeu. Foi solicitado à Comissão de Ambiente e Energia que se pronunciasse, tendo a mesma comissão optado por não o fazer, portanto é um regulamento que, na sua essência, cumpre o princípio da proporcionalidade na medida que os objetivos a perseguir são eficazes e que não coloca de forma alguma em causa os próprios enquadramentos legais dos diferentes Estados-membros. Portanto, a proposta pretende vir trazer aqui algumas melhorias para todo o espaço europeu neste âmbito, e consideramos que não há muito mais a dizer sobre esta matéria.
Muito obrigada, e já agora, só para não parecer que a minha cabeça funciona assim de forma estranha, deve ter sido influência do facto de eu ter vindo ouvir no carro, na Antena 1, falar da programação do Teatro Sá da Bandeira de Santarém durante mais de meia hora. Teatro, 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 chegou aqui Lia Gama, claro. Só pode ter sido disso, porque vim durante meia hora ouvir falar da programação, e aliás até interessante, porque eu não mudei de estação, mais de meia hora, porque julgo que até foi mais de meia hora, porque eu demorei uma hora a chegar, e portanto foi mais de meia hora, foi quase a maior parte do tempo. E, portanto, da programação e do teatro e do nosso aqui, dos atores e do isto e do aquilo, pronto, está explicado, está explicado. Portanto, cá. Devemos ter, não é podemos, devemos mesmo ter. Disse devemos, muito bem. Devemos ter uma dimensão cultural, porque não apenas por aquilo que muitos intelectuais, para se referir de uma forma mais abrangente, sobre a importância da cultura, porque há, um deles diz que sem cultura não há liberdade, e outros dizem que a cultura é um alimento, enfim, e por aí fora. Mas, obviamente, que a dimensão cultural da União Europeia também é importante na sua diversidade. Portanto, não há uma unidade, como é óbvio, porque cada Estado-membro tem a sua própria, tal como do ponto de vista linguístico, não é? Cada Estado-membro tem direito a usar a sua própria língua. E isso é, o respeito, a unidade na diversidade é muito importante ser respeitada e enfatizada. Dito isto, quem é que deseja usar a palavra? Não tenho pedidos de palavra. Sr. Deputado Paulo Muniz, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, para agradecer à Sra. Deputada Lia aquilo que foi a sua exposição, apesar de curta, no essencial, que tem a ver com os princípios que somos naturalmente obrigados a verificar. Muito obrigado.
Sr. Deputado, Sr. Deputado Pedro Correia, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. No mesmo sentido, agradecer à Sra. Deputada Lia Ferreira pela explanação sucinta deste tema e, realmente, este é um tema que, ao ser aplicado assim desta forma, nos engrandece também a todos pela sua natureza. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eduardo Pinheiro, faça favor.
Não quero alongar também... Mais do que agradecer, só dizer como nós, como a Comissão não se pronunciou sobre esta iniciativa em particular, nós teríamos duas opções, que era ou não nos pronunciarmos ou sermos necessariamente breves, porque não haveria dessa forma muita matéria. E, portanto, a deputada optou por cingir-se, e bem, diria eu, aos princípios base que teriam que ser avaliados. Só dar esta nota.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Acho que a sua intervenção foi pertinente para explicar, de facto, para além de ser, eu acho que nós devemos cultivar o espírito de síntese, a nossa capacidade de dizer muito em poucas palavras, mas também há uma justificação, digamos, mais técnica. Posto isto, vamos passar então à votação das conclusões do parecer. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade, e eu felicito a senhora deputada Lia Ferreira pelo trabalho realizado e pelo resultado obtido. Passamos ao ponto seguinte, proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre veículos limpos nas frotas das empresas. O autor do parecer é o senhor deputado Paulo Muniz, a quem dou de imediato a palavra. Faça favor.
Obrigado, senhora Presidente. Esta... Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho versa uma matéria muito importante, que obviamente tem a ver com a transição energética, a transição verde e a sua implementação no quadro das empresas, no mundo empresarial. Por essa razão e por a matéria versada ser esta, isto foi enviado à Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação, que em razão da matéria naturalmente competiria e competirá em primeira instância à observação e à pronúncia sobre este regulamento. Acontece que a Comissão decidiu não fazer qualquer reparo, emitir qualquer apreciação sobre esta proposta de regulamento, porque entendia que não havia informação pertinente e fundamentação que justificasse a pronúncia. E deste ponto de vista... Relativamente ao cumprimento dos dois princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, não existe também nenhum fundamento relevante para a emissão de qualquer parecer, porque de facto não estão em causa a sua violação, e desse ponto de vista fica encerrada a nossa posição e a nossa pronúncia sobre esta proposta. Muito obrigado.
Muito obrigado ao Sr. Deputado. Sr. Deputada Regina Bastos, faça o favor.
A elaboração do parecer e a forma sintética e técnica com que apresentou, porque na verdade este parecer é muito claro naquilo que deve Exato. Ser, ou seja, não há fundamentação pertinente que justificasse a sua pronúncia e está feito o trabalho desta comissão no que diz respeito a este importante regulamento.
Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eduardo Pinheiro, faça a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Também agradecer. Acho que a situação é similar à que tivemos relativamente à iniciativa anterior. Acho que chegámos ao mesmo resultado por caminhos diferentes, mas os dois legítimos e, portanto, felicitar e agradecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Correia, faça a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É no mesmo sentido agradecer a forma sintética, clara, aliás, ultra-sintética, neste caso, de que o Sr. Deputado Paulo Muniz apresentou o seu relatório e, realmente, se referir da Comissão competente não emitiu o relatório, então o nosso trabalho está concluído. Muito obrigado.
Muito obrigado ao Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Muniz, faça a favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu confesso que... me entrosei profundamente com o espírito verde da proposta do regulamento e sempre que nós usamos da palavra e pelo tempo que usamos, consumimos recursos que são essenciais e deixamos de contribuir para o ambiente e procurei ser muito sintético com este propósito, atendendo a que o regulamento é mesmo sobre a transição energética. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E eu só posso congratular-me com o facto de haver tanta sintonia em torno de matérias muito importantes e, de facto, isso também redobra, aumenta o meu prazer de presidir esta comissão. Vamos passar então à votação das conclusões. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Felicito o Sr. Deputado Paulo Muniz pelo trabalho realizado, pelo resultado obtido. Ponto 4, outros assuntos. Ora, temos no dia 1 de abril, e não é mentira, a audição regimental do Conselho Ministro e também como temos para agendar a audição após Conselho Informal de 22 de janeiro e após Conselho Europeu de 19 e 20 de março. Portanto, o que vamos sugerir ao Sr. Ministro é que seja feito tudo. Vamos então começar pelas audições pós-Conselho, pela audição pós-Conselho, e depois passamos para a audição regimental. Estão de acordo com isso? Uma maior exigência, precisamente porque temos de escrutinar bem se não será no âmbito do Dia das Mentiras. Isso. Continuando, também vai haver um conselho informal no dia 23 e 24 de abril, portanto também vamos ter debates referente 23 e 24 de abril, portanto também vamos ter depois audição sobre isso, conselho informal. Conselho informal 23 e 24 de abril. Está bem, mas não é cá, é lá. O conselho, eles é que estão lá em Bruxelas, nós vamos estar em Estrasburgo. Agora, sim, este aqui é o outro comissário, o comissário Magrath, responsável pelas áreas da democracia, do Estado de Direito, da Justiça, da Proteção dos Consumidores, estará em Lisboa no dia 22 de abril. E aí é que não estou eu, nem o senhor primeiro vice-presidente. Isto, 22, não, é uma quarta, salvo eu. Porque 24. E esta audição é das 9 às 10. Portanto, esta relembro que esta audição já esteve prevista para fevereiro, 26 de fevereiro, que depois o comissário anulou. E já temos a grelha aprovada, já tínhamos aprovado, aliás, tínhamos tudo preparado para o receber em fevereiro e nem havia problemas com ausências nem nada de presidente e de vice-presidente, etc. Ele mudou, agora sujeita-se. E ele propõe, a audição conjunta, ou somos nós que propomos? Nós é que propomos que a audição seja conjunta com a primeira e com a sexta. Sim. Porque, por causa dos consumidores, exatamente, não é? Por causa dos consumidores. Portanto, serão convidadas a primeira e a sexta comissões para participarem nesta audição. Ele também não pede que seja uma audição restrita, portanto, pode ir toda a gente, quem quiser. Exatamente. Pronto, e aqui sim é que pergunto ao Sr. Vice-Presidente José Dias Fernandes, e disse o nome todo direitinho, não me enganei, se está cá no dia 22 de abril. 22 de abril, que é uma quarta-feira, das 9 às 10. Vai estar presente. Muito bem, está resolvido. Agora, outro ponto. O Parlamento Europeu endereçou aos Parlamentos Nacionais um convite para participação no segundo diálogo interparlamentar organizado pelo Joint Inquilibe Working Group on the Implementation and the Enforcement of the AI Act. Ah, isto é um assunto que me interessa. Subordinado ao tema de AI Act, State of Implementation of National Sandboxes and the Real World Testing, que terá lugar no dia 15 de abril em Bruxelas. Ora, tendo presente o objeto da reunião e o precedente da primeira edição deste diálogo interparlamentar, e nos termos das instruções recebidas do gabinete do PAR, participarão nesta reunião a primeira, a quarta, a sexta, a oitava e a décima terceira comissões. Da nossa comissão, da quarta comissão, cabe ao PS indicar a representante. Pronto, ok. Chamo a atenção, de qualquer maneira, para o Grupo Parlamentar do PS, que a senhora deputada Susana Correia estará a participar em Bruxelas, na INCO-AFCO, no dia 14. Quanto ao calendário, recordo as próximas reuniões, a primeira das quais já é no dia 31, acolhimento do Grupo de Trabalho para Acompanhamento do Mecanismo de Recuperação e Resiliência do Parlamento Europeu, que é só a mesa da CAI, não é? Só a mesa da CAI. Portanto, isto é com a... E o que é que a gente faz? Sentamos-nos à... Mas porque é com mais comissões?
É com...
Ah, são várias comissões, então é lá, está bem. Ah, é com a quarta, com a quinta, com a sexta e com a décima terceira comissões, por isso é que é mais restrito só a mesa. Portanto, se por acaso algum dos senhores vice-presidentes não puder estar presente, pode-se fazer representar por um substituto. Porque há grupos, aliás, que têm vice-coordenadores. Ai, não, estamos a falar de vice-presidentes. Não é de coordenadores. Pois não, e aqui, não é verdade, não tem representação, ou seja, não há substituição. Pronto. Depois temos a audição regimental no dia 1 de abril, que já referi, e, pelo jeito, está marcada para as 9h30. Depois, dia 8, temos, também já foi referido, a presença do vice-presidente da Comissão Europeia, Rafael Vito, que tem o pelouro da coesão e das reformas, e que se vai, então... Pronto, ok. Não, ia dizer que assim até lhe dava mais jeito que ser às 11. Portanto, vamos pedir que seja às 11 horas, vou pôr aqui para lembrar... Depois, dia 15 de abril, temos a audição com o deputado ao Parlamento Europeu, Paulo Cunha, do PSD, e também com a deputada Carla Tavares, também, que é do PS, também eurodeputada. E... O que é que havia mais no dia 15? Já tínhamos visto para aqui qualquer. Ah, pronto, ok, era a tal reunião. Portanto, coincide com a tal reunião em Bruxelas sobre a inteligência artificial. Depois, dia 22 de abril, temos então o outro comissário, Michael Macross, responsável pelas áreas da democracia, do Estado de Direito, da Justiça e da Proteção dos Consumidores. Que estava marcado é para as 9 horas. Entre as 9 e as 10. Dito isto, passamos ao último ponto, que é sempre um ponto muito importante, que é a apreciação e votação da ata número 27, 25 de 27 de janeiro. Está conhecida a ata, foi divulgada, ninguém me apresentou propostas de alteração, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. E chegámos ao fim da nossa reunião e agradeço a vossa colaboração e o espírito, a capacidade de síntese e o espírito de abnegação e trabalho. Passa para o seu deputado. Sim, claro que sim. As nossas eficientes colaboradoras farão esse envio. Muito obrigada. Bom resto de manhã. Diga, senhor deputado. Já terminou.